A UAB, a Associação dos Moradores de Bairros aqui de Lagoa Vermelha, promoveu na tarde de 4 de maio um congresso municipal do movimento comunitário, que contou com a presença da diretoria da FRACAB de Porto Alegre e também realizou uma assembleia geral para a escolha de uma comissão eleitoral que vai então conduzir o processo eleitoral nos próximos dias. Eu quero agradecer a sua participação. Seja bem-vindo mais uma vez aos microfones da tua rádio, presidente Germano.
Obrigado, nós que temos a agradecer, né, a oportunidade de utilizarmos os microfones da Rádio Cacique para divulgarmos todos os eventos da UAB. Esse evento foi noticiado, né, foi convocado bastante tempo e hoje se tornou realidade com a presença da FRACAB, pessoal de Passo Fundo e grande parte da comunidade, onde tivemos a escolha da comissão eleitoral, onde o senhor Miguel Gilberto dos Passos ficou como presidente da comissão eleitoral, um representante da FRACAB e outro será escolhido durante a semana para que conduzam o processo eleitoral, que será realizado dia 6 de julho deste ano ainda, para a escolha de todos os presidentes de associações de moradores de bairros e da própria UAB.
Germano, essa é a primeira vez que acontece um congresso promovido pela UAB?
Dos últimos anos, assim, é notícia que eu tenho, é um dos primeiros, né, ou talvez o único congresso nessa envergadura, porque trouxemos assim, diversas pessoas para darem palestras de todos os tipos de interesse da comunidade. Né? Nós estamos ouvindo a fala da Gisele agora, onde ela está falando assim, sobre o empreendedorismo da mulher. Onde a mulher, ela tendo, conseguindo empreender, tendo seu salário, seu rendimento, ela tem a sua liberdade de ação. Né? E nós teremos também a fala depois das meninas do Empodera também. Nós temos assim também o projeto Mais Marias, que vai falar. A Associação Cultural Mônica Bonotto fez um convite. O prefeito Gustavo fez a explanação do Somos Todos Lagoa. E a própria FRACAB agora vai fazer a sua explanação também de todo o processo do movimento comunitário. E serão escolhidos os delegados que representarão o município dia 13 e 14 de setembro em Caxias do Sul.
Quer dizer, com esses congressos, a UAB busca apontar algumas saídas eventualmente para quem que quer empreender, para quem está pensando em trazer algum projeto social. A gente acabou de conversar aqui com o pessoal do projeto Caixas de Leite, que apresentaram então alternativas para quem tem uma moradia precária, né, conseguir uma qualidade de vida melhor. É bastante interessante nesse sentido o que a UAB vem promovendo.
Exatamente, nós fizemos assim diversas abordagens, né? O projeto Esse Brasil Sem Frestas, né, que são recolhidas as caixas de leite, vão beneficiar diversas moradias que têm frestas ou que têm umidade ou que têm frio agora no inverno, né? E os empreendedorismo também, nós queremos assim oferecer mais oportunidades para as pessoas, para que elas possam se pronunciar, para que elas possam realizar, né, os seus trabalhos e tenham a sua autonomia diante da sociedade. Num país que está em crise, nós temos que procurar assim que todos os cidadãos têm oportunidade de ter o seu ganha-pão.
Isso vem a ser uma semente que a UAB também vem plantando, né, seu Germano? O senhor falou aí, nos últimos anos é a primeira vez que acontece, e sem dúvida trabalhos como esse vão inspirar as pessoas a desenvolver, né, algumas atividades diferenciadas que vão melhorar a qualidade de vida de quem mora nos bairros aqui de Lagoa Vermelha e, como a gente viu, de outros municípios também.
Exatamente, o objetivo principal da UAB, né, União das Associações de Bairros, é exatamente trabalhar voltado para o público, para o pessoal dos bairros, que é onde estão as pessoas com maior carência, né, não só financeira, mas também cultural e questão de moradia, de emprego, de segurança, de saúde, de educação. Então todos esses temas serão abordados no congresso de hoje e também serão abordados no congresso de Caxias do Sul em setembro, que também é muito importante, porque é o congresso estadual onde nós vamos buscar a reorganização do movimento comunitário municipal e estadual.
E como é que tem sido essa abordagem junto com esse público que a UAB atende, presidente? Eles têm sido receptivos? O senhor está sentindo que com o tempo essa participação e o entendimento da importância da UAB vem aumentando?
É assim, nós temos assim uma qualidade de pessoas envolvidas com o movimento comunitário. Nós não temos a quantidade de pessoas, nós não temos uma grande quantidade de líderes comunitários, mas essa quantidade de líderes que estão envolvidos, eles são envolvidos e comprometidos com a causa. Então é isso que nos deixa feliz, porque eles são multiplicadores de tudo que a UAB e as associações de moradores colocam em pauta, a multiplicação em virtude de tudo isso que as pessoas têm. Né? Essa divulgação e esse comprometimento, isso que é importante.
Na tarde de hoje, vocês também estão buscando a renovação então dessa diretoria, inclusive foi, como o senhor já colocou, foi realizada essa Assembleia Geral para escolher uma comissão eleitoral que vai conduzir o processo de eleição nos próximos dias. Em que ponto está então da eleição?
Agora o senhor Miguel Gilberto Passos, que é o presidente, ele vai durante essa semana agora já tomar uma atitude onde ele vai reunir o restante dos membros da comissão eleitoral e já vai falar, largar o regimento, né, o regimento interno, para que as pessoas interessadas em formarem diretorias nos bairros e na própria OAB já nos procurem para isso. Inclusive hoje, por surpresa, uma grata surpresa, já uma mulher nos procurou aí, né, do bairro Nunes, se candidatando, querendo concorrer à diretoria do bairro Nunes. Então, assim, nem foi lançado nada, nós estamos tendo um resultado positivo, isso é gratificante.
Quais que são os cargos que vão ser disputados, presidente?
Nos bairros seria o cargo de presidente, vice-secretário e tesoureiro, e na OAB a mesma coisa, juntamente com os conselhos fiscais de cada associação, que serve para controlar, né, as associações.
O seu mandato, então, já estaria próximo do fim, seu Germano. O senhor vai concorrer novamente?
Eu estou pensando ainda, porque a gente não sabe como vai ser a receptividade. Tu tem que estar assim, para concorrer, você tem que ter um grupo coeso. Você tem uma diretoria com 15 pessoas, mas tu tem que ter no mínimo 4 ou 5 que trabalhem junto contigo, porque é bastante desgastante. Lagoa Vermelha tem 24 bairros e todos eles são espalhados. Então tu tem que buscar, né, um entendimento com as pessoas para que nós possamos fazer isso de uma maneira que contente a grande maioria, não todos, porque isso é impossível.
Claro, essa é uma avaliação que vai partir dos eleitores, mas a sua avaliação como presidente desse seu mandato?
Eu acredito assim que eu tenho uma nota 8. Né? Eu não estou sendo assim muito pontual em algumas coisas, porque não dependem de nós as coisas, né? Alguns projetos, algumas coisas que eu queria fazer em termos de promessa de campanha, eu não consegui, que era uma sede social, uma sede própria, algumas coisas, porque não depende das nossas forças. Mas aquilo em que eu me propus, que eram os congressos, que era a unificação, que era eleições de bairros, é mais bela comunitária, nós temos assim um grande leque de atendimento. Então isso assim tem nos dado um bom retorno. E acredito que se houver uma concorrência, ou se nós fizermos uma, o certo seria, já falei com alguns presidentes, seria fazer uma unificação. Formarmos uma única diretoria com um único interesse, porque Lagoa Vermelha é uma única cidade. Os bairros, as necessidades dos bairros é uma única. E quem está disposto, nós somos em poucos, esses que estão dispostos a trabalhar, que se unam em prol disso para que nós possamos trabalhar em prol de Lagoa Vermelha.
Que bom, obrigado, seu Germano.
Muito obrigado, eu que agradeço, né, a tua Rádio Cacique pela oportunidade de podermos divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado.
A reportagem da tua Rádio Cacique conversa agora com Maria Luísa Camozato, que foi a mentora de um projeto que está em prática em Passo Fundo chamado Brasil Sem Frestas. Um projeto pioneiro que utiliza de caixinhas de leite para dar uma maior qualidade de vida para famílias carentes dos bairros, não só de Passo Fundo, mas mais de 20 cidades, já que esse projeto então tem se espalhado.
Olha, nós utilizamos essas embalagens longa vida porque elas têm qualidades térmicas e elas têm 4 embalagens de plástico que não deixam entrar água da chuva, nem o vento, nem o frio, e o alumínio mantém a casa quentinha no inverno e fresquinha no verão. Então é uma matéria-prima barata, todo mundo pode fazer, é muito fácil e ajuda, que é um horror. Então a gente faz placas com essas chapas e com essas placas e com essas caixinhas e coloca elas na parede como revestimento das paredes.
Charize então está aqui também para conversar com a gente e foi intermediária para trazer este projeto para ser apresentado nesse congresso municipal do movimento comunitário que é realizado pela OAB. Charize, obrigado pela tua participação aqui com a gente da tua rádio, e vamos falar então desse projeto que já deve ser colocado em prática, o que já tem de acordado, digamos assim, com o AB também.
A princípio, eu já tenho mais ou menos formado uma equipe, tá? Então, eu já tenho vários direcionamentos, né? A prefeitura, através da assistência social, vai ser conversado, o prefeito já colocou à disposição, né, no que for preciso, até alguma coisa em material de madeira que eventualmente a gente vai precisar. Nós estamos agora na fase de coleta, né? Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de caixas de leites limpas, tá? Existe hoje 3 locais para coleta, que é a Unopar, o Bar Viale e a Lojas Rose Cativa, Lojas Cativa ali no centro da cidade, tá? Até assim, ó, eu aguardo mais pessoas que queiram, né, disponibilizar os locais, lojas, o que for, assim, para essas coletas.
Bem legal, é um trabalho que acontece por etapas e primeiro tem que ter essa matéria-prima para depois então juntar a equipe e começar a montar essas placas e finalmente a instalação. As caixinhas já devem ser entregues limpas, né? Dona Maria, é isso mesmo, na hora que a pessoa entrega essa caixinha lavada, é aquela abertura que já foi feita para retirar isso. O leite, por aquela mesma a por pessoa pode lavar.
Você pode utilizar um detergente se você quiser, se quiser usar água fria, bota um detergentezinho dentro, a própria água da lavagem, enxágue da louça, né? É importante é sacudir bem para sair a graxa do leite, tá? E deixar depois escorrendo para sair a água. É isso que a Charisse falou.
A caixinha ela vai inteira porque vocês têm um corte específico para funcionar depois nessa placa.
É isso. A gente pede sempre que não corte as caixinhas. É preferível, porque daí a gente corta no padrão e a caixa fica com a chapa fica com uma qualidade melhor. Tá.
A partir desse momento, claro que depende do tamanho da casa que essa família vive, mas a partir desse momento que já foi lavado, já foi recortado, são montadas algumas placas, cerca de quantas caixas de leite são necessárias para forrar uma casa, assim, Dona Maria?
Olha, as nossas chapas, elas têm 12 caixinhas de leite. Geralmente está indo assim, ó, umas 100, dependendo da casa, porque a gente faz o forro também, vai umas 100 chapas por casa, então 1.200 caixinhas.
É importante então que a população ajude doando.
Ajude bastante.
E é um material que vai para o lixo, na verdade a única tarefa seria lavar mesmo a caixa e entregar na coleta.
Isso, e assim ó, é bom para a população saber que essa caixinha, ela, a durabilidade dela na natureza é mais de 200 anos. Então é uma maneira da população colaborar com o meio ambiente. Além de colaborar com a saúde das pessoas mais necessitadas, está colaborando com o meio ambiente. Tá? E de uma maneira indireta, melhorando a saúde dessas pessoas, está aumentando também a renda dessas pessoas pelo menor gasto com remédios, menor gasto com energia. Né? Então, acho que é um projeto que se diz sustentável por esse aspecto.
Que bom, então. Dona Maria, obrigado pela sua participação e parabéns pelo projeto.
Obrigada, eu agradeço e fico na torcida que realmente Lagoa Vermelha seja mais um multiplicador do projeto Brasil Sem Frestas.
Eu quero agradecer também a Charisse, parabéns Charisse também por essa iniciativa em trazer para a Lagoa Vermelha o projeto Brasil Sem Frestas, obrigado.
Eu que agradeço, estou à disposição, né, de alguma informação aí, pode me chamar aqui, tá? Agradeço demais a rádio, muito obrigada.